Mais um bloco informativo na ERT com o Vítor Melenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Vítor.
Boa tarde. Parque Infantil da Zona Desportiva de Tomar só deverá reabrir ao público em meados de outubro, depois de obras de requalificação. Nersan e o Agrocluster Ribatejo vão avançar para a criação de projetos na área da bioeconomia. Há que repensar todas as estruturas dos bombeiros no distrito e a nível nacional, defende o autarca do Sardual, Miguel Borges.
O primeiro grande clássico da época é no Melo. Os Leões de Jorge Jesus querem começar já a ganhar terreno para o título quase ganho na temporada passada. Mas Nuno Espírito Santo quer voltar a colocar os dragões no caminho dos títulos. Leões ou dragões, quem irá adiantar-se no caminho rumo ao título de campeão? Acompanhe o Sporting Porto, domingo 28 de agosto, às 18 horas, na Sport TV. Primo botão amarelo do seu comando Melo. Ligue já 16200.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, períodos de céu muito nublado, aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial no interior, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte, com rajadas na ordem dos 65 km/h nas terras altas das regiões centro e sul, ainda pequena descida da temperatura máxima nas regiões sul e interior centro. Máximas estas que deverão chegar aos 28 graus no Porto, 29 na Guarda, 30 em Leiria, 31 em Faro, 32 em Coimbra, 34 em Lisboa, 35 em Castelo Branco, 36 em Santarém e 37 em Tomar e Évora.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. O Parque Infantil da Zona Desportiva de Tomar continua de portas fechadas e tudo indica que só irá abrir ao público em meados de outubro, início de novembro, isto quando a previsão inicial avançada em janeiro falava num período máximo de 4 meses. Esta estrutura, única atração do género para crianças e jovens no centro da cidade, e por isso tem sido notória a falta deste divertimento. Recorde-se que o parque está encerrado para obras de remodelação. Aquele espaço necessita de algumas intervenções, nomeadamente ao nível do pavimento, com vista a garantir a segurança das muitas crianças que o utilizam. Só assim irá cumprir a legislação em vigor. A ERT tentou perceber as razões do atraso na recuperação do parque e falou com a Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, que não deixou de lamentar a situação, admitindo agora que as obras só deverão ter início em setembro.
Lamentavelmente, o Parque Infantil já está fechado há bem mais meses do que nós inicialmente tínhamos suposto. Quando foi feita a avaliação para se avançar com o projeto, foi detectado que a intervenção teria de ser muito mais profunda do que aquilo que inicialmente estaríamos a pensar. Neste momento, qual é o ponto de situação? Portanto, foi aberto um concurso público, concurso esse que já encerrou, já foi adjudicado, está neste momento na fase de elaboração do contrato escrito, portanto terá de existir um contrato entre o município e a empresa e a duração da obra é de 45 dias. Será uma intervenção que terá um custo de 69.400 euros mais IVA e, portanto, aquilo que esperamos é que as obras iniciem logo no início de setembro, assim que a empresa assinar o contrato. Esta é uma primeira fase de intervenção. Aquilo que nós tínhamos pensado inicialmente era até alargar o parque infantil para a zona do pavilhão, digamos, colocando ainda mais equipamentos do que aqueles que existem e até transferir para aquela zona aquilo que são os equipamentos desportivos de ar livre que estão junto às piscinas. Isso demoraria muito mais tempo a fazer assim, para o parque não estar fechado, e já esteve, e reconheço que já esteve fechado mais tempo do que seria desejável, vamos avançar com esta primeira fase. O grande problema ali são as raízes das árvores, e portanto as árvores também fazem alguma sombra, o que é importante, e é preciso pensar, e foi isso que atrasou aqui mais tempo, uma solução para que as raízes não danificassem o novo pavimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Nersan e o agrocluster Ribatejo acabam de ver aprovado o projeto BioWare, que pretende potenciar a criação de projetos inovadores na área da bioeconomia. O projeto foi candidatado ao Compete 2020 e tem como objetivo a criação de uma rede de agentes regionais capaz de criar, em parceria, projetos inovadores no âmbito deste conceito. O BioWare pretende, assim, sensibilizar os agentes da região para esta problemática e promover simultaneamente o diálogo entre os mesmos para que possam ser identificadas sinergias que resultem em projetos inovadores que possam ser desenvolvidos nesta área. A Nersan espera que estas sinergias que vão agora ser promovidas possam oferecer soluções eficazes e concretas para os grandes desafios sociais como a crise económica, as mudanças climáticas, a substituição de recursos fósseis, ainda a segurança alimentar e a saúde das populações. Com esse objetivo, a Nersan e o Agrocluster vão em breve operacionalizar o projeto, prevendo, em primeiro lugar, a identificação de um conjunto de empresas nacionais que sejam representativas enquanto exemplos de sucesso nesta área e de oportunidades e atividades ligadas à bioeconomia. Vão ainda ser implementadas metodologias criativas de geração de ideias em torno da bioeconomia e a organização de atividades e iniciativas com vista à sensibilização e disseminação deste conceito. No âmbito do projeto, será ainda desenvolvida uma plataforma digital que deverá ser capaz de ligar todos os agentes relevantes do âmbito desta temática.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois dos incêndios que afetaram os concelhos de Abrantes e Sardual, nesta terça e quarta-feira, voltam a estar em foco os problemas estruturais que afetam a floresta nacional e que, para muitos, estão na base dos fogos dos últimos dias. Desde logo a necessidade de proceder ao reordenamento da floresta. Disso mesmo dava conta Miguel Borges, o Presidente da Câmara do Sardual, em declarações na altura à ERTS, o autarca que faz parte da mesa de secção de municípios com corpos de bombeiros da administração local, na Associação Nacional de Municípios Portugueses, e que lidera um município que afeta anualmente ao setor da proteção civil 10% do seu orçamento, cerca de 600 mil euros, expressava a necessidade de serem adotadas medidas que não permitam a repetição sistemática daquilo que referiu serem os erros cometidos no passado. Miguel Borges referiu em concreto a necessidade de serem repensadas as estruturas de bombeiros.
É urgente repensarmos a estrutura que queremos de bombeiros. Sardual tem bombeiros municipais, temos 20 homens e mulheres profissionais, temos 10% do nosso orçamento vai para a proteção civil, não temos aquilo que outros municípios têm também, apoios da Autoridade Nacional, porque esses apoios são dados às associações humanitárias e como nós temos bombeiros municipais, não temos direito a eles. Há injustiças também neste tratamento do território, mas eu não me queixo daquilo que temos no Sardual tem, porque eu acho que o caminho é este. Agora, o que eu lamento é que haja outros sítios do país, ou distritos até, em que nos digam que não há homens, não há gente, não há meios. Como é que um país pode se dar, dizer, como é que alguém responsável deste país pode dizer que tem zonas do país onde há parques florestais, zonas fundamentais, onde há distritos e que dizem que aquele distrito é um caos porque não tem gente, não tem voluntários. Bom, temos que ter homens. Isto é uma guerra que está a ser feita, é uma guerra que estamos a lutar, então como é que é possível lutar e combater esta guerra se não houver tropas? E o Estado tem a obrigação de arranjar tropas e ter as tropas no terreno. Este é um aspecto que tem que ser pensado. Claro, a prevenção, se me disser que se me garantirem que depois do ordenamento do território, que a floresta, aí também é importante que os municípios possam ter uma palavra a dizer, pelas políticas de proximidade, e defendo as políticas de proximidade, é importante que possamos também ter uma intervenção maior no meio rural, que neste momento não temos, pela proximidade que temos. Por isso tudo isto tem que ser repensado. A defesa, a prevenção e depois também o combate.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, deteve um homem solteiro, fiel de armazém e desempregado, fortemente indiciado pela prática de um crime de incêndio florestal. O suspeito, agindo num quadro impulsivo e depressivo, influenciado pela sucessiva divulgação de imagens de calamidades recentes, ateou um incêndio numa área arborizada por eucaliptos na localidade de Amor, Conselho de Leiria, no dia de ontem, cerca das 15 horas. A rápida detecção do foco de incêndio e a pronta intervenção de populares evitou a propagação a áreas vizinhas, nomeadamente áreas urbanas e florestais. O detido, de 43 anos de idade, irá ser presente às autoridades judiciais competentes para a aplicação de medidas de coação tidas por adequadas. Recordar que, no decurso do corrente ano, a Polícia Judiciária já identificou e deteve 48 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte assinala este ano um quarto de século de existência. A data vai ser lembrada numa sessão a promover no auditório da Biblioteca Municipal de Torres Novas no próximo dia 1 de setembro e integra-se na divulgação dos apoios disponíveis no âmbito do chamado Programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, abordagem líder para o Ribatejo Norte. Pedro Ferreira, o autarca que preside há largos anos a direção da Associação, em declarações recentes, a ERT dava conta do trabalho desenvolvido pela ADIRNE nestes 25 anos, trabalho que se traduz num vasto conjunto de projetos aprovados para o meio rural. Como refere Pedro Ferreira, que preside também a Câmara Municipal de Torres Novas, esta tem sido a preocupação central da estratégia da ADIRNE.
Não consigo identificar outra que tenha uma preocupação e uma estratégia tão grande junto de, sobretudo, o meio rural, pretendendo-se que esse meio rural tenha uma dinâmica de ligação aos centros urbanos. E esse papel que a ADIRNE tem vindo a fazer desde há muitos anos a esta parte, desde 1991, com sucesso. Há altos e baixos, mas quando aparecem os baixos, normalmente é quando o país está em fragilidade financeira. Porque temos conseguido muitas candidaturas aprovadas, com uma percentagem de realização muito eficaz, muito interessante. Portanto, neste último quadro comunitário, praticamente atingimos os 100% de realização, no ranking nacional, com valores muito, muito expressivos. Não é o primeiro acaso que a ADIRNE faz parte da Federação Minha Terra, portanto, que tem a ligação, que é representante de todas as ADIRNES deste país, e portanto tem havido um excelente trabalho. A Europa tem reconhecido isso, os vários governos também têm reconhecido isso, e por isso só esperamos é que haja também algum apoio, maior apoio financeiro, não queremos exagerado, para a sustentabilidade financeira do dia-a-dia da própria ADIRNE. Portanto, pagar ao pessoal, a ter uma estrutura própria que possa depois dinamizar ainda mais todo o programa que tem para cumprir. Temos conseguido, com o apoio dos municípios, obviamente, é uma obrigação, eu diria, dos municípios, neste momento já são 7, que também acabam por fortalecer toda a solidariedade municipal e regional aqui no contexto onde estamos no Médio Tejo, nas dinâmicas que se querem implementar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados são oficiais e dão conta que entre 2014 e 2015 houve um crescimento de 7,5% no que diz respeito à contratação de colaboradores por parte das empresas no Ribatejo. O maior crescimento registou-se nas microempresas, em especial as que têm entre 5 e 9 trabalhadores, tendo estas apresentado um crescimento na ordem dos 9,1% em 2015, enquanto as empresas com mais de 10 trabalhadores aumentaram o seu número de contratados em 7,1%. Estes dados foram avançados hoje pela Associação Empresarial da Região de Santarém e comprovam que entre 2014 e 2015 as empresas do Ribatejo contrataram mais trabalhadores. Aumentaram também, entretanto, o seu volume de negócios. No mesmo período, o volume de negócios das empresas teve um crescimento global de 3,6%. No entanto, e ao contrário do que aconteceu com a contratação de trabalhadores, foram as empresas com mais de 10 elementos que mais contribuíram para este aumento, com um crescimento do volume de negócios na ordem dos 4,6%, contra a ligeira diminuição do volume de negócios, menos 0,2%, das empresas que têm entre 5 e 9 colaboradores. De acordo com a Associação Empresarial da Região de Santarém, estes dados são indicadores da capacidade competitiva das empresas da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana vai intensificar, a partir desta sexta-feira e até domingo, 28 de agosto, as ações de patrulhamento e apoio aos veraneantes com o objetivo de garantir a sua segurança nos itinerários mais utilizados de e para os locais de férias. A GNR está a aconselhar os condutores a terem em consideração, antes de iniciarem a viagem, um conjunto de procedimentos que podem vir a facilitar as deslocações, nomeadamente consultar toda a informação sobre o estado das vias, no sentido de verificar se existe ou não algum constrangimento no trajeto a efetuar. Recordar que a GNR disponibiliza essa informação na linha SOS Trânsito 808-201-855 ou ainda na página oficial do Facebook em www.facebook.com/Guarda Nacional Republicana. No caso de serem registados cortes nas vias rodoviárias, os condutores são aconselhados a procurar alternativas a seguir até aos locais de destino. No caso de não existirem essas alternativas, a optar por não iniciar a viagem até que estejam levantados todos os constrangimentos. A GNR aconselha também que os condutores sejam portadores de todos os bens de primeira necessidade, sobretudo quando se transportam crianças, para o caso de ficar retido durante algum período de tempo no trânsito, em virtude de cortes de estrada, e o respeito, naturalmente, por todas as indicações dadas pelas autoridades, no sentido também dos condutores serem pacientes no caso de ficarem retidos no trânsito.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ACR de Santa Cita leva a cabo a segunda resistência noturna, os Falcões nos Trilhos do Fogo. Esta é uma iniciativa da responsabilidade da secção de BTT, da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, a realizar já no próximo dia 3 de setembro. O evento vai decorrer à noite, no período entre as 20 horas e as 23 horas, e será iluminado em todo o trajeto pelo fogo, trajeto a percorrer pelos atletas. Hélder Faria, da secção de BTT da ACR de Santa Cita, explica a forma como a prova se vai realizar.
É um evento que se caracteriza por durar 3 horas num formato de circuito de 7 km, que irá percorrer algumas das vertentes da aldeia de Santa Cita e alguns caminhos rurais, onde os atletas serão desafiados técnica e fisicamente. Ao longo dessas 3 horas será essencial saber gerir o esforço, mas o mais importante é com este evento, o que pretendemos é, sem dúvida, de divulgar a aldeia de Santa Cita, a ACR Santa Cita, agentes, tudo o que temos de bom por aqui. Será um evento que se vai realizar no dia 3 de setembro, tem o seu início pelas 20 horas, o término pelas 23, está aberto a todos os atletas desde os 16 anos aos 60, 70, a idade que quiserem, terá as classes bem definidas, sendo que a classe elite está a partir dos 16 até aos 29 anos, os veteranos A dos 30 aos 39, veteranos B, veteranos C, por ordem de 10 em 10 anos, mais ou menos. Terá também uma classe de femininas. Há uma pequena competição, digamos assim, ao longo destas 3 horas, daí esses escalões. Mas o mais importante é o facto de se realizar durante a noite, terá passagens pela noturnas que serão abrilhantadas por algumas zonas de fogo, controlado, obviamente, dentro da aldeia, dentro da fábrica abandonada, tudo com o extremo cuidado, obviamente, mas que serão zonas onde haverá a reunião entre o espetáculo do fogo com o espetáculo do desporto, com o espetáculo do BTT, que é isso que se pretende com este evento.
Segundo a Resistência Noturna, os Falcões nos Trilhos do Fogo, iniciativa da ACR de Santa Cita, a realizar já no próximo dia 3 de setembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para o Conselho de Nação. Este recebe no sábado, 27 de agosto, a quarta prova do Campeonato Nacional de Super Enduro Multimoto 2016. A prova, que se enquadra no calendário da Federação de Motociclismo de Portugal, é uma organização do MAC-TT, Clube TT de Missão, e realiza-se nas traseiras das instalações da Escola Fixa de Trânsito. A Super Enduro de Missão tem o apoio do município, num programa que se estende entre as 12 horas e as 24 horas do próximo dia 27. Haverá a abrir as verificações técnicas e administrativas, depois seguida dos treinos livres e cronometrados, as qualificações e as finais. O evento encerra com a entrega de prémios. E é tudo. Ficamos então por aqui nesta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.